Nós vamos agora conversar sobre o cyberbullying, que segue em alta no Brasil, mesmo com a lei que foi sancionada há mais de um ano, que está em vigor, tipificando esse crime, mas ainda assim o cyberbullying está em alta aqui no Brasil. Vanessa, seja bem-vinda à CBN Cascavel. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer.
Muito bem. Acho que antes de falarmos especificamente sobre o cyberbullying e também o quanto isso tem impactado no cotidiano das pessoas, principalmente com essa ascensão da internet, existe uma diferença na prática entre o bullying e o cyberbullying, Vanessa?
Na prática, existe, porque o bullying é a prática sistemática de atos para diminuir, humilhar, causar um insulto, excluir, né? Ou às vezes até uma agressão contra o outro, né? E normalmente isso se dá em grupo, mas é presencialmente, né? Ocorre muito em ambiente escolar ou até mesmo em ambiente de trabalho. Quando a gente tem o cyberbullying, nós temos as mesmas práticas reiteradas, porém por meios eletrônicos, o que agrava ainda mais a situação. Porque veja bem, quando a gente está num ambiente cibernético, nós temos a possibilidade de que isso se espalhe e ganhe uma proporção muito maior do que em um ambiente presencial. Então, o cyberbullying, ele é a prática de insultos, segregação, é a prática de exposição, de difamação, calúnia, injúria, mas tudo intensificado por ocorrer no meio digital.
E como o cyberbullying ele afeta a questão da saúde mental? Porque como você já bem pontuou, o cyberbullying ele tem um tom de gravidade comparado ao bullying convencional, se assim podemos usar essa expressão. E isso certamente, por ser mais danoso, afeta muito mais a questão da saúde mental da vítima ou das vítimas, porque hoje já se constata que muitas vezes o cyberbullying é direcionado a um grupo de pessoas, a mais de uma pessoa.
Exatamente, é muito mais danoso e é muito mais silencioso para os pais constatarem que isso está ocorrendo num ambiente que, em tese, deveria ser um ambiente seguro, porque é dentro da sua própria casa. Então, os danos relativos a esse tipo de evento, a esse tipo de crime, podemos dizer assim, ele vai perdurar muito mais no tempo. Porque veja bem, quando a gente tem, por exemplo, e não são raras vezes, em que nós temos a exposição de adolescentes que, em uma prática de troca de fotos e tudo mais, começam a ser chantageados. E quando você manda essa foto, quando você expõe essa foto num grupo, quando você está naquele ambiente, por exemplo, o Discord, né, que hoje em dia é muito utilizado por adolescentes, isso se perpetua no tempo. Não tem como falar que a gente conseguiu eliminar, apagar 100%, porque é algo que foge do controle. Então, acho que a palavra é essa. Fugiu muito mais do controle. Tudo que está no ambiente digital é algo que não tem como ter o controle total. O importante aqui é muito mais a prevenção e vigilância do que realmente sanar os danos.
Quando se fala em cyberbullying, existe um certo perfil de público. Isso é muito comum entre crianças, adolescentes e a juventude. E por que que eu trago essa informação? Porque é justamente esse perfil, é justamente esse público que também tem mais medo de conversar com os pais sobre o assunto. Então, qual seria a orientação, qual seria o ideal, o adequado para que esse diálogo aconteça? Porque por si só, o adolescente já é aquela pessoa de perfil um pouco mais distante relacionado a assuntos com os pais. Tem muitas coisas que os adolescentes não falam para os seus responsáveis. E muitos que sofrem com cyberbullying também acabam não contando aos familiares. E isso acaba piorando ainda mais a situação.
O adolescente por si só, ele já está passando por uma fase de autoconhecimento, mudança de hormônios. E no ambiente familiar, nós temos normalmente a impressão, quando cai um caso parecido no escritório, a gente tem mais ou menos a impressão que existem duas pessoas que são a mesma, que é aquele adolescente que está no ambiente familiar e aquele adolescente que está na internet. O que sofre, ele normalmente não expõe por medo. É represália, é vergonha, medo de um castigo. Então, ele acaba acumulando aquilo, tentando resolver o que ele não tem maturidade nenhuma para resolver. Nem sabe, às vezes, que isso dá para resolver. Se um adulto intervir, tem como, por meios, inclusive judiciais, de localizar, né, de onde que está vindo, tentar acionar as autoridades para que isso cesse de alguma forma. O grande risco é essa falta de diálogo. O grande risco é quando isso ocorre de maneira velada. Porque aí, quando não se tem mais controle da situação, os pais acabam sendo surpreendidos. Quando ainda há alguma coisa a ser feita, eles tomam essa atitude, mas o problema é quando isso toma medidas extremas. Ou já foi vazado fotos ou dados, ou a ameaça ficou muito intensa. Então, hoje a gente tem uma inteligência artificial, um chatbot, que está ensinando os adolescentes, inclusive, a assassinarem seus pais. Então, a gente está realmente vivendo uma época de muito perigo na internet. A recomendação é: não vamos largar os nossos filhos na internet, porque às vezes eles estão muito quietinhos, não nos dão trabalho, e às vezes a gente até esquece que temos que vigiar tanto quanto se eles estivessem brincando num playground.
Existe até um certo pensamento, assim podemos dizer, de que o adolescente na internet, ele acaba sendo muitas vezes o que ele até gostaria de ser na vida real, mas não tem essa possibilidade, não tem esse espaço, não tem esse comportamento, e acaba que no espaço virtual ele cria uma imagem de si próprio muito idealizada, ou seja, aquela imagem de como eu gostaria ser, mas ao mesmo tempo, isso também o coloca dentro de um cenário de vulnerabilidade. Estou certo?
Com certeza absoluta. Na verdade, a internet potencializa tudo que a pessoa tem, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Ali na internet, sem fiscal, com uma certa, trabalhando numa certa anônima, de forma anônima, isso faz com que a pessoa tome grandes proporções para aquilo que ela quer desenvolver. O problema aqui, Marcelo, é que os pais, enquanto responsáveis por aquele menor, e aí eu digo menor dos 18, né? Ele tem responsabilidades. Então, largar o filho, né, no computador por uma simples comodidade, é claro, a sociedade hoje ela mudou, hoje a gente tem pai e mãe trabalhando, não tem ninguém ali que possa ficar o tempo todo vigiando, às vezes paga-se uma rede de apoio, né, para fazer esse papel, mas a responsabilidade ainda é do pai e da mãe, que vai responder por esses atos, talvez junto com esse adolescente, é o pai e a mãe.
É justamente isso que agora eu gostaria de tocar nesse assunto das questões, o olhar jurídico, sobre o cyberbullying, a respeito das punições, a respeito da legislação, porque aqui, se levarmos em consideração que boa parte disso é praticado por menores de idade, mas ainda assim está tipificado como crime, e alguém tem que ser responsabilizado por isso, né?
Exatamente. É um crime um pouco mais difícil de constatar quem é o autor, porque às vezes são vários autores do crime. É um crime que a gente precisa de uma delegacia especializada para isso. Nós já temos hoje as delegacias que cuidam exatamente dos cibercrimes, crimes que ocorrem no ambiente de internet. E veja só que interessante, Marcelo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já traz a previsão que se esse adolescente, que é a partir dos 12 aos 18, praticar crimes análogos ao que nós temos definido no Código Penal, ele pode responder, mas ele não responde como se adulto fosse. Então, nós temos hoje as medidas socioeducativas que são justamente para que esse adolescente possa responder por um crime que ele já praticou. Então, dos 12 aos 18, nós temos as medidas socioeducativas sem isenção ou sem prejuízo de que o pai, o responsável, possa responder não só criminalmente, talvez, mas também civilmente, reparando, se for o caso, os danos que foram causados ao outro. Se for menor de 12 anos, não responde com medida socioeducativa, mas pode ser aplicado medidas protetivas para que um grupo multidisciplinar cuide e entenda o que está acontecendo com essa criança. Então, nós temos aí a ajuda de assistente social, psicólogo, o Ministério Público intervindo para que ou isso cesse ou isso seja tratado.
Muito bem. Nós temos aqui algumas interações de ouvintes. O ouvinte Felipe, doutora Vanessa, está perguntando se as ferramentas de monitoramento para averiguar os conteúdos que são acessados pelos menores de idade podem ser uma ferramenta eficaz no controle do acesso do que os adolescentes estão fazendo na internet. É uma solução?
Excelente. Excelente pergunta, Marcelo. É uma das prevenções, não é a solução, mas é uma prevenção muito eficaz. Hoje nós temos as plataformas, por exemplo, o YouTube, o próprio Google, Instagram, que hoje oferecem o acesso para crianças ou para adolescentes. Hoje a gente tem o Instagram, que ele oferece o Instagram para adolescentes. Então, eles têm um controle de quem vai acessar, de quem vai mandar mensagem, de quem pode pedir uma solicitação para seguir. Então, nós temos essas ferramentas, mas hoje nós temos também uma facilidade de conduzir esse adolescente para um mundo um pouco mais obscuro. Com muito mais facilidade, ele tem acesso a outras plataformas. Então, a prevenção, ela é realmente é necessário. Ou os pais começam a tomar essa atitude, ou eles podem vir a ser surpreendidos. Eu digo podem, porque muitas vezes isso passa e não acontece nada. O problema é que quando acontece, toma grandes proporções. Então, a melhor ferramenta realmente é a de prevenção e de monitoramento.
Nós temos aqui uma outra pergunta da ouvinte Neuci. Obrigado, Neuci, pela sua audiência na 93.9. Ela questiona qual seria a relação, levando aqui o cyberbullying para um campo muito mais grave, do cyberbullying com os crimes de violência sexual na internet.
Perfeito. É o estupro virtual que nós temos hoje e tem acontecido muito. Tudo que ocorre no ambiente virtual, ele é considerado uma agravante para o direito penal aqui brasileiro. Tá? Então, se ocorreu no ambiente virtual, foi um estupro, foi, se teve uma exposição também, mas quando a gente leva isso para o ambiente do Código Penal, isso gera um agravante. Então, todo o crime que é cometido pela internet, isso para tudo, tá? Injúria, calúnia, difamação, aquela pessoa que te xingou na internet, ele tem um agravante muito maior. Então, se a pena é de 8, ela pode ser agravada para 12 anos.
Muito bem. O que as empresas de internet hoje, elas se importam com esse assunto ou existe uma leitura de que talvez elas não, ainda não estejam levando esse assunto tão a sério?
Numa maneira geral, aí é uma visão que eu tenho, e é muito pessoal, eu não tenho uma pesquisa empírica para apresentar com dados. Na minha visão, sim, elas se importam, e na minha visão, o Brasil se importa também muito. A partir do momento que nós temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, nós temos hoje plataformas, grandes plataformas, que disponibilizam a fiscalização para esse tipo de conteúdo, quem pode, quem não pode acessar. Mas sabe o que eu percebo, Marcelo? Que olha só, enquanto a gente não tiver uma educação cibernética, uma educação digital dentro de casa, não adianta as plataformas, não adianta a gente criar leis, não adianta o Estado intervir. Tudo começa dentro de casa, com limites, com educação, com informação e com muita conversa. As escolas já fazem muito isso, temos campanhas hoje, que são mundiais sobre a prevenção do bullying, do cyberbullying. Só que se a gente não conversar dentro de casa, isso tudo não tem tanta eficácia. Ninguém é tão autodidata assim, ainda mais um jovem, uma criança, para entender quais são as regras dentro da própria casa.
Ontem, dia 7 de abril, foi o Dia Nacional de Combate ao Bullying, instituído a partir do dia 7 de abril de 2011, uma situação horrível, onde 12 pessoas morreram, 20 ficaram feridas, isso no Rio de Janeiro, após ali um ataque conhecido como Massacre de Realengo. E por que que eu trago esse fator histórico? Porque nota-se também que o poder público, os governos estaduais, as legislações estaduais, estão preocupadas em fazer leis voltadas para isso. Aqui no Paraná, por exemplo, está em tramitação na Assembleia Legislativa leis que buscam prevenir e combater a prática do bullying, mas principalmente no ambiente escolar. Por que será que esse ambiente escolar, essas violências, o bullying, o cyberbullying, acontece tanto dentro do ambiente escolar e aqui, levando para as situações mais graves, terminam em tragédias, com pessoas morrendo, com alunos morrendo?
Hoje nós temos várias questões, inclusive muitos estudiosos que tentam chegar a um consenso sobre isso. Quando a gente está falando do bullying no ambiente escolar, é muito sutil detectar que isso está acontecendo. O sofrimento daquela criança, daquele adolescente, ele fica muito entubado. E qual que é a grande questão? Nós temos hoje a divisão por grupos, então seja de classe social, às vezes seja por raça ainda. Algumas pessoas se tornam, têm uma coragem maior, talvez incentivado ou pelo que vê dentro de casa. Então nós temos um perfil normalmente dessa pessoa que pratica o bullying. Quando uma pessoa pratica muito o bullying com o outro, e esse outro estoura, nós temos essa questão aí que é muito prejudicial. Né? Então, tem uns que estouram e vão chorar em casa, ficam depressivos. A gente tem que constatar com laudo. A gente processa, inclusive, vários processos que a gente entra contra a própria escola por não ter uma prevenção maior ou uma fiscalização melhor. Os próprios pais daquele que pratica. O problema é quando isso estoura, a pessoa pega e faz o que fez. Né? Normalmente, quando ocorrem esses massacres de grandes proporções em ambiente escolar, normalmente aquela pessoa estava sofrendo bullying. Eu acho que é muito uma discriminação, uma questão de conduzir quem tem uma maior. Não sei nem como te dizer isso. Quem se acha melhor do que o outro, ou quer mostrar um maior poder para o outro. Isso vem junto com, normalmente, ofensas. Então, todos os crimes contra a honra são praticados dentro desse ambiente escolar. Muito vem com a exclusão, com o risinho daquela pessoa, porque ela está com tênis X, porque ela veio com a roupa Y, porque o material escolar dela está incompleto. E nesse ambiente escolar, a gente sempre diz o seguinte: se a escola não tomar uma providência, o judiciário tem que intervir, o Estado tem que intervir, para que isso de alguma forma cesse.
E para encaminharmos para a nossa finalização, doutora Vanessa, a denúncia também é uma ferramenta importante. Às vezes, dentro ali do seu grupo de amigos ou do ambiente familiar, do ambiente escolar, ao notar que uma pessoa está sendo vítima de bullying ou cyberbullying, ali, independente da gravidade da situação, a denúncia é uma ferramenta que pode ser bastante eficaz até para evitar uma tragédia.
Com certeza. Como eu disse, no ambiente escolar, nós temos até um passo a passo que a gente sempre indica, né? Então, o primeiro momento é marcar uma reunião com a escola e tentar entender por que que a escola não está intervindo ou comunicar à escola de que aquele ato está acontecendo. Muitas vezes a escola realmente não sabe o que está acontecendo. Se isso não funcionar, o próximo passo é se dirigir a uma delegacia, a autoridade policial vai saber conduzir o registro dessa ocorrência e as medidas serão tomadas após a investigação, que passa por um inquérito policial. Sempre que tem o menor envolvido, também o Ministério Público tem que ser acionado e talvez tomar outras medidas para que, quando a gente começa a mexer no bolso, muitas vezes isso resolve. Então, a gente pede aí, a gente pega, colhe os danos por meio de laudos e pede uma indenização em desfavor do pai. Quando isso ocorre em um ambiente digital, que é um pouco mais sutil e muito mais difícil de localizar todos, a gente realmente precisa se socorrer da autoridade policial, que é especializada nesse tipo de crime, nesse tipo de ambiente cibernético, sem prejuízo de pedir também para que o judiciário tome as providências cabíveis, porque o judiciário, por meio de ofícios, consegue localizar os IPs que estão sendo utilizados, porque ele consegue pedir os ofícios diretamente para as plataformas que utilizam e tem que cumprir, porque é um ofício judicial, o descumprimento, a gente sabe, descumprimento da ordem judicial é crime no Brasil.
Perfeito. Essa foi a nossa conversa com Vanessa Paiva, falando sobre, com a doutora Vanessa Paiva, falando sobre cyberbullying e bullying aqui no ambiente escolar, enfim, no ambiente social, eventuais medidas que podem ser tomadas. Doutora Vanessa, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos. Tchau, tchau.